E nós estamos de volta no programa Ponto de Vista Especial deste sábado, que está abordando a questão aí da Operação Canaã. Estamos na linha com o Dr. Felipe Ribeiro, que é um dos advogados, diga-se de passagem, de todo esse caso, de todos os envolvidos aí nessas acusações e nesses processos. Antes do intervalo, o senhor citou que ia ler já algumas decisões que já foram tomadas, né, em primeira e segunda instância, né, Dr. Felipe?
Ah, sim. Ô, Ricardo Nascimento, eu vou ser bem, bem objetivo.
Sim.
Já vou direto para a decisão aqui, os pontos principais que devem ser de conhecimento de todos os ouvintes, tá bom?
Certo, à vontade.
A decisão, o juiz fez um resumo assim, nos pedidos exordiais. Alega a parte autora, que no caso é o Ministério Público do Trabalho, por meio de inquérito civil, constatou-se que os réus atuam de forma a aliciar pessoas em situação de fragilidade social. Isso é um resumo que ele está fazendo de tudo que foi alegado pelo Ministério Público do Trabalho.
Uhum.
Convencendo-os a deixar sua cidade de origem e a migrar para outras localidades, para se estabelecerem em uma propriedade rural, a fim de viver em comunidades de seguidores de seus preceitos religiosos. Afirma que os réus exploram a mão de obra de fiéis com a motivação de lucro, servindo-se de suporto e mascarado trabalho voluntário, submetendo-os a condições análogas à de escravo, valendo-se para tanto da fé religiosa. As reclamadas negam a pretensão inicial e afirmam que atuam em um projeto social de convivência e comunidade e autossustentação sem qualquer espécie de coação para sua participação. Aí o juiz, ele começa a falar e ele diz o seguinte: o presente feito oscila entre vários princípios que em certo ponto conflitam entre si, tais como a dignidade humana e valorização do trabalho versus a autonomia da vontade, liberdade individual, liberdade de fé. E todas as pessoas têm essa autonomia de vontade.
Sim.
Liberdade individual, liberdade de fé. Ele pode crer em quem quiser.
Uhum.
A questão central, quando se trata da limitação da autonomia de vontade da parte, deve ser infringência do limite da esfera de interesse de terceiro. Tá? Então ele diz que as pessoas elas têm esse objetivo, né? E tem essa liberdade. No caso, ele diz o seguinte: que, em primeiro lugar, não há indício ou alegação de que a decisão dos trabalhadores objeto da presente controvérsia tenha atingido a terceiros estranhos, não se cogitando de trabalho de menores, nem havendo alegação de interessados manifestando oposição à eventual dilapidação de patrimônio próprio e pessoal. Sob tal ótica, não se vê como cessar a capacidade dos trabalhadores, lhe sendo negada a disponibilidade do próprio patrimônio e da força de trabalho. Nada mais temerário que terceiros estranhos decidam o que é ou não conveniente a alguém. Ou seja, qualquer pessoa, ela tem a liberdade, autonomia de vontade para fazer o que ela quiser. Quiser trabalhar, quiser sair, o que ela quiser fazer, ela tem liberdade. Desde que não seja vedado pela lei, ela tem liberdade. E o caso de trabalho, de convivência, de vida social, isso não há nenhuma restrição. E nesse caso...
Ô, doutor.
Sim.
Mas a impressão que dá é que hoje só não pode trabalhar, né? A gente vê os jovens hoje, infelizmente, nas drogas, entendeu? Cheirando cola, quando não tá usando entorpecente, né? Coisas mesmo mais pesadas aí, né? Sendo aliciados aí pelos traficantes hoje aí com 10, 12, 13, 14, 17 anos, porque eu sou menor, né? Eu sou menor, então os traficantes usam do menor, né? Infelizmente, para poder fazer o trabalho sujo, né? E que se for pego um jovem desse com 15, 16, 17 anos, por ser menor de idade, né? Não vai preso, ele vai lá para casa, né, de recuperação, que antigamente chamava FEBEM, mas o nome é muito feio, então mudaram até o nome, né, de FEBEM para outro nome, né?
Fundação Casa agora.
Fundação Casa, né? Enfim, a impressão que dá, me desculpe a franqueza, que hoje só não pode trabalhar, né? Mas outras coisas podem, entendeu? Mas tudo bem, continua o raciocínio aí, desculpa te cortar aí.
Ok, isso é realmente, hoje, se vê uma alteração de valores, né? Aquilo que é certo é motivo de combate, né?
Agora, é inversão de valores, né, doutor?
Exatamente.
Eu trabalho desde os meus 7 anos de idade, né? Que naquela época podia trabalhar, né? Hoje não pode mais, né? E hoje, graças a Deus, né? Apesar do meu pai ser quase um analfabeto, um semi-analfabeto, né? Pelo menos essa situação de caráter, de educação, que antigamente a gente falava que educação se aprende em casa, né? Se aprende no berço, educação vem de berço, tem um ditado que fala. E é a verdade, né? É muito verdade isso, né? Na escola você aprende uma profissão, né? Você aprende a ler, a escrever, você aprende matemática, aprende biologia, né? Aprende história, né? Mas hoje eles querem infiltrar essa parte, tirar a educação por parte dos pais, né? E colocar para os professores que, infelizmente, não conseguem também. Né? Mas tudo bem, não vamos entrar nessa seara não, senão a gente vai ficar perdendo tempo, né? Mas vamos lá, doutor.
Então, nesse sentido aí, o juiz diz até assim, nada mais temerário que terceiros estranhos decidam que é ou não conveniente alguém. É como alguém de fora olha assim, olha, eu acho que não é bom você trabalhar nesse emprego não. Você tem que sair, eu vou fazer com que você saia. Uma pessoa estranha que não conhece determinar aquilo que eu ou qualquer pessoa tem que fazer. Você vê que coisa, né? Então, foi isso que aconteceu. Através dessa ação, eles pretendiam que os réus da ação, né, fizessem coisas que não dizem respeito ao Ministério Público. Coisas que não convinha aquelas pessoas que estavam lá, que elas fariam se ela quisesse. É isso que ele está dizendo, nada mais temerário que terceiro decidam o que é ou não conveniente a alguém. Puxa, o terceiro não pode decidir o que eu vou fazer, se eu vou levantar às 5 da manhã ou se eu vou levantar 10 horas da manhã. Ele não pode interferir na minha questão, na minha vida pessoal, na minha autonomia de vontade. Entendeu? É esse o propósito.
Então, doutor, é tipo assim, chegou para os 348 ditos, né? Ditos como trabalhadores numa condição análoga à escravidão, e querendo colocar esse rótulo neles, assim, e vocês são escravos, será que vocês não... Mas nós não somos, doutor, nós não somos o seu fulano. Nós estamos aqui, nós vivemos aqui, nós somos arrendatários, somos produtores rurais, temos nota fiscal, temos cartão de produtor rural, somos cadastrados no IMA, somos cadastrados nos órgãos, nossas crianças estudam, nós vamos aos médicos, aos dentistas, usamos todos os dos programas sociais, do governo, da prefeitura, todo mundo na escola, não tem ninguém fora da escola, não tem criança trabalhando, não tem nada degradado, entendeu? Não tem nada, não tem condição degradante, como a própria perícia que nós contratamos alegou, afirmou e registrou isso documentado. Mas mesmo assim eles insistem em rotular eles como escravos e a gente como escravagista.
Exatamente. Essa foi a finalidade que acabou não vingando, né? No caso, como o juiz julgou o improcedente, né? Mas o objetivo era esse mesmo.
E uma coisa interessante, doutor, que eu observei no processo, né? Lendo partes do processo, que eles alegam no processo, né, o Ministério do Trabalho, não sei, o Ministério Público Federal, não sei, que essas pessoas não tinham condições de decidir por elas mesmas. Como se tivesse sido feita uma lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas e elas não tivessem condições de decidir aquilo que é melhor para elas. Que teria que ser, por exemplo, o que eles entendem que seria melhor para elas. É mais ou menos isso?
Essa é a alegação, né? Isso consta dos autos, que as pessoas elas não têm, elas teriam sofrido uma lavagem cerebral a ponto de elas não saber o que é certo ou errado. É isso que eles dizem. Mas assim, não, só porque eles não aceitaram, não aderiram àquilo que eles estavam querendo, entendeu? Porque sim, eles não
entendi perfeitamente.
Aquelas propostas. Ah, então eles não estão aderindo a esse pessoal aí, então ele deve ter sofrido uma lavagem cerebral. Então ele não tem autoridade. É como se fosse um bando de perdão a expressão, de retardado, que não sabem se ter um domínio próprio, a pessoa que não tem um equilíbrio, que deveria internar todo mundo. Da forma que eles colocam, dá a entender isso.
Ô, doutor. Doutor. Eu conheço as propriedades rurais, né, que às vezes eu visitava. Deixar bem claro que eu nunca trabalhei, né? Visitava. Hoje eu com pouquíssima frequência, né, até pela minha situação, condição jurídica, né? Para não falar que eu tô indo lá para escravizar alguém, né? Que hoje o politicamente correto, essa porcariada toda que existe hoje é complicado, né? Você não pode fazer mais nada que você... Bom, vamos lá. A questão é o seguinte, doutor. As pessoas moram lá. As pessoas têm contrato de arrendamento. As pessoas têm cartão de produtor rural. As pessoas fizeram centenas de cursos no Senar. Centenas de pessoas fizeram cursos no Senar. Isso pode pegar no Senar, lá de São Vicente, aqui de Minduri, entendeu? Pode perguntar, entendeu? Cadastro, contas em banco, usa do transporte escolar, todo mundo matriculado, as crianças com idade escolar, entendeu? Até os 17, 18 anos, não sei, que é obrigatório. Enfim, tudo dentro da legalidade, tudo. As pessoas com livre trânsito, com seus carros nas propriedades, com caminhões, com tratores, tudo deles, da associação. Tudo isso da associação. Montaram uma associação justamente para poder compartilhar dos bens em conjunto, em comum. A associação não tem nada a ver com a igreja. Tem nada a ver com a igreja. A igreja é lá em São Paulo, lá na Lapa. Até hoje existe a igreja lá na Lapa. Nunca teve aqui em Minas Gerais a igreja. A associação nós ajudamos, assessoramos a montar justamente para eles poderem compartilhar dos bens, dos maquinários, equipamentos, tratores, entendeu? Que eles tinham e faziam esse uso coletivo, esse uso comum. Por isso que chama Associação Comunitária Rural. Entendeu? Então as pessoas precisam entender o que é isso, né? Então cada um com a sua casa, com o seu lar, com a sua situação resolvida, entendeu? Quer dizer, é lógico que... Agora veja bem, se pelo menos dos 348, vai, se pelo menos 10... Não, é verdade, eu sou escravo aqui, o Miguel manda aqui, o Miguel que me escraviza aqui, entendeu? Mas não houve nenhum... Nenhum, gente.
O doutor Felipe, só uma pergunta aqui, analisando aí o que o senhor está falando na decisão, né, do juiz e o que o Miguel comentou. Então, o Ministério do Trabalho alega que as pessoas não têm condições de raciocinar porque sofreram...
Decidir por elas mesmas.
Não tem condições, né? Teriam sido submetidas a lavagem cerebral, mas elas conseguem se organizar de uma maneira tão grande assim? É estranho, elas estudam, elas trabalham, elas vendem os produtos e
elas vão ao médico, vão aos dentistas da cidade.
Elas têm telefone celular.
Tem telefone celular.
Têm interação com a sociedade, mas quer dizer, então
assiste televisão.
Até que ponto
tem
essa
internet.
Lavagem cerebral surtiu efeito?
Então, eu tive a oportunidade de conversar com produtores E na verdade, assim, o que eu vi são pessoas que felizes, que é o que elas dizem, e que o próprio desembargador do Tribunal de Justiça do Trabalho escreveu na decisão dele, né? Pessoas que têm suas famílias, seus trabalhos, são pessoas super verdadeiras, pessoas dedicadas naquilo que fazem. Então, assim, é muito fácil alguém de fora, visando algum objetivo aí escuso, alegar que as pessoas, elas têm algum problema. Deve ter, não, imagina, 348 pessoas, elas não podem decidir por si mesmas, porque eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Vocês estão entendendo? Eu não aceito que essas pessoas, elas estão aí, e eu quero que elas saiam, e eu vou fazer com que elas saiam. Mas isso não aconteceu. Entendeu? Fazer com que elas saiam, eu digo assim, vou oferecer o seguro-desemprego para elas. Não, elas têm que aceitar, elas estão nessa condição, têm que aceitar.
Eu preciso convencer essas pessoas que elas são escravas, né, doutor?
É, exatamente. Tentar convencer uma pessoa que tá lá, que ela é escrava, mas a pessoa, puxa, mas eu tenho minha vida, eu não tenho nada, não existe isso aqui.
Eu não quero voltar, né, de onde eu vim, né?
Ah, você veio de onde? Ah, eu vim, sei lá, qualquer cidade aí. Não, você tem que voltar pro seu lar. Mas minha casa tá aqui, minha vida tá estabelecida aqui, eu trabalho aqui, eu estudo aqui. Como que eu vou voltar? Aqui. Mas na verdade, assim, vai voltar com aquilo que tava oferecendo. Eu coloco você no ônibus, eu te dou o seguro-desemprego, coloco você no ônibus, ó, se vira. Arruma uma rodoviária aí que você vai ficar lá, depois você toca a sua vida. É mais ou menos isso que tá acontecendo. É um absurdo, né?
Joga o pessoal à margem da sociedade, doutor. Essa é a realidade, doutor. Entendeu?
De uma estabilidade. Eu
quando era criança, quando eu comecei a estudar na década de 70, a gente ouvia falar muito do êxodo rural, né? Todos nós ouvimos falar disso, né? Parece até uma situação folclórica, mas não é. Entendeu? O êxodo rural, eu sei bem, porque a gente tem um programa aqui semanal, doutor. Esse programa aqui já faz 11 anos que acontece, entendeu? E a gente aqui defende o produtor rural. A gente sabe a luta e a batalha do produtor rural. Não só do produtor rural, mas de todo empreendedor, porque no Brasil está difícil empreender. Cada vez mais difícil empreender, né? E a gente sabe do peso do Estado sobre as costas do empreendedor, do empresário, de quem gera emprego. Então isso é uma batalha constante nossa aqui, que a gente já vem batalhando com isso há muito tempo. Não por questões minhas particulares que a gente vem sofrendo, não. Por questões realmente de caráter, por questões realmente de princípio, enfim, de verdade, né? A verdade é essa, entendeu? Deixar claro, né, para os amigos ouvintes, né, não tenho nenhum interesse pessoal, não, nessa questão, não. A gente está trazendo aqui a verdade dos fatos, né, e eu creio, né, na justiça, acredito na justiça, né, que vai ser feita justiça, né. Eu deixar bem claro também que eu não falei, doutor, eu sou vereador, né, de São Vicente de Minas, estou no quarto mandato. E a gente sabe que para você se candidatar, você não pode ter ficha suja, né? Então eu não tenho nenhum processo crime na esfera federal, estadual, não tenho nada, eu não tenho nenhum processo, eu não sou condenado em nenhuma instância. Nenhuma instância, tanto é que se eu fosse, eu não poderia ser candidato, nem tampouco candidato. Né, e venho desempenhando a minha função ali com muito cuidado, com muito zelo, com muita responsabilidade, seriedade, né, cumprindo o meu dever ali de cidadão e hoje como vereador, entendeu? Pela cidade, lutando pela cidade, entendeu? E me taxam como vereador da comunidade, não sei o quê, um monte de baboseira por causa dessa situação toda que a gente sofreu, que a gente vem sofrendo e que eu também venho sofrendo, entendeu? Mas eu não estou preocupado, eu acredito na justiça, como nós tivemos êxito aí na justiça especializada do trabalho, já tivemos o êxito aí, né, nessa ação civil pública, que pedia aí, escandalosamente, 50 milhões de reais né? 50 milhões de reais, de repente estão pensando que está lidando aí com o pessoal da Petrobras lá, do, né? Entendeu? De repente achando que a gente, né? Eu pago aluguel. Faz 15, 16 anos que eu moro aqui, eu não tenho casa própria ainda. Eu pago aluguel. Deixa bem claro, e não é para fajutar nada, não. Eu tenho meu imposto de renda dos meus 15 anos que eu estou aqui, 16 anos que eu estou aqui. Para quem quiser ver.
Muito bem, doutor Felipe, tá, você que está nos ouvindo, nós estamos aqui conversando hoje, um programa especial sobre a Operação Canaã. Doutor Felipe estava lendo aí a decisão, né? Essa decisão, só para reforçar que o senhor está lendo, ela é na questão trabalhista. Onde que ela foi tomada, doutor?
Primeira instância, né, doutor?
Exatamente. Essa decisão, prolatada pelo juízo da 24ª Vara Especializada lá de Belo Horizonte.
Correto.
É uma vara especializada do trabalho, né, doutor?
Exatamente.
Tá, você já terminou a primeira instância aí ou não? Ainda não, né?
Ó, só mais dois parágrafos aqui que são importantes lerem, tá?
Tá.
Vou tá lendo agora, só um minutinho. Então, o juiz diz o seguinte, que o poder público, sob alegação de proteção aos trabalhadores, se sobrepor à inequívoca vontade manifestada pelos mesmos, impondo a esses um regime de trabalho que lhes tira o caráter voluntário e propósito de vida por eles mesmos eleitos.
Ô, doutor.
Ou seja...
Ô, doutor.
Sim.
Deixa eu fazer só um parênteses aí, doutor. E esse juízo, eu tive lá em audiência, né? Presente com o doutor Charles, né?
Sim, exatamente.
É, excelentíssimo juiz, né? Dessa vara do trabalho, doutor Charles. E ele acabou nem... A gente chegou até a pedir uma perícia judicial, né?
Sim,
até se fosse o caso, a gente gostaria até que ele viesse aqui para ele ver a realidade, porque na verdade não existe trabalho voluntário também, tem mais essa. O trabalho não é voluntário. E de que forma assim, Miguel? Você tá confundindo? Não, não tô confundindo. Dá a impressão que existe uma igreja por trás, que existe uma situação e as pessoas trabalham voluntariamente. Não é nem essa a questão. As pessoas trabalham normalmente. A terra é arrendada por elas, entendeu? E elas desenvolvem ali o trabalho. Só como é muita gente nas propriedades ali, entendeu? Eles trabalham de forma comunitária, só isso, mais nada. Então veja bem, até o juízo aí, na verdade, apesar da...
desculpa interromper, ô Miguel.
Ah.
Que no caso aqui que ele coloca o caráter voluntário, é questão de vontade.
Sim, sim.
É com relação à vontade, até porque, até quando o tribunal ele decide, ele fala acerca de como funciona esse trabalho.
Ou seja, eu faço o que eu quiser da minha vida voluntariamente.
Exatamente, o caráter voluntário, eu posso Sim. fazer isso.
Não, entendeu? Perfeito, é perfeito, eu entendi isso aí. É só que tem uma conotação assim, a impressão que dá, doutor, é que eles... Talvez faz uma imaginação de que mora numa fazenda da igreja e as pessoas trabalham ali voluntariamente, entendeu? E não é isso, não tem nada a ver.
Não, não.
A impressão
não,
que dá, eu tô falando.
Não, não, sim, isso não tem nada a ver. Isso porque essa alegação foi feita na inicial do...
Isso!
Do trabalho.
Isso!
Entendeu? Mas essa voluntariedade não quer dizer que as pessoas não tenham seus ganhos, não tenham, não quer dizer isso, quer dizer que, né, que o juiz está dizendo assim, não pode tirar o caráter voluntário, eu quero trabalhar com isso, eu não quero, né?
No Exatamente.
Caso, é isso. Mas foi bom o senhor esclarecer, porque as pessoas às vezes olham, voluntário quer dizer que estão lá trabalhando de graça para alguém.
Exatamente.
Né? Entendi perfeitamente o que o senhor disse. Então, no caso aqui, ele está dizendo o seguinte, a rigor, tal atitude poderia causar maior dano sob a ótica psíquica aos trabalhadores do que o ganho eventual ganho material da imposição de um contrato de trabalho ou parceria agrícola. Eles têm um modo de vida, pelo que eu acompanho a questão dos trabalhos, eles têm o quê? Uma forma comunitária de produção, é isso? Quem pode explicar melhor essa questão? Acho que Paulo, quem pode explicar, por favor? Como que se dá isso?
Na verdade, doutor, eu moro lá, como já falei aqui no início do programa, né? E, na verdade, os trabalhos eles se dão de forma organizada por duas frentes, né? Tem a frente que é pela associação, que é administradora no sentido de organizar a parte social, a questão dos bens que esses associados possuem, né, de forma conjunta. E eles têm no dia a dia um grupo de produtores, eles são sócios uns dos outros, né, eles têm uma sociedade e faz emissão de nota fiscal, recolhimento dos impostos, faz recolhimento do INSS para ter lá na frente direito a aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença, tudo. E no dia a dia eles se reúnem entre si, né? Não existe subordinação, né? Quero deixar isso bem claro também. Eles se reúnem entre si, analisam as prioridades das atividades e assim no dia a dia vão tocando ali os trabalhos, aquilo que precisa ser feito, realizado no dia. Né? Então, assim, não existe subordinação, não existe uma pessoa ali, um capataz, nem sei o nome próprio para dizer, mas como é falado, inclusive, na mídia, né? Que é tido esse processo de subordinação e as pessoas têm que ali receber ordem, que na verdade é a caracterização, né? Só se dá essa caracterização ao trabalho análogo, né? A escravidão, quando existe essa subordinação, né? Então é assim que funciona. Então as pessoas no dia a dia vão ali, trabalham, se reúnem, ou se organizam, analisam as prioridades do dia a dia e assim desenvolvem suas atividades.
Perfeito. Só pra gente concluir essa decisão da primeira instância, só vou ler agora, não vou falar, tá bom?
Perfeito.
Por causa do horário, mas o juiz diz o seguinte: portanto, julgo improcedentes os pedidos que possuem como substrato o vínculo de emprego, uma vez que, no presente caso, o vínculo não era contratual, mas motivado por convicção íntima, vocação, fé e idealismo. Ainda ausente, prova robusta de recrutamento forçado e condições degradantes de trabalho. Julgo improcedentes os pedidos sobre tais fundamentos. Ou seja, Não há recrutamento forçado, condições degradantes de trabalho, que são as características de um trabalho análogo à de escravidão. Por fim, pelos mesmos fundamentos acima expostos, uma vez não constatado o fundamento para o dano moral coletivo narrado na exordial e para inclusão do nome dos réus no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo, indefiro as respectivas pretensões.
Tá, essa...
Então,
pois
então
não.
Ele diz o seguinte: isso posto, decide esse juízo da 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte cassar a liminar concedida e julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados por Ministério Público da União em face das empresas aqui que estão listadas. Se for o caso, depois a gente vê a possibilidade de disponibilizar essas decisões. Uhum. Ok, senhor Miguel?
A gente vai postar isso. Podemos postar isso no site da rádio aqui, doutor, do programa, do ponto de vista?
Sim, pode disponibilizar, sim, para que todos que queiram ler a íntegra da decisão, eles possam baixar aí do site e lerem com mais tranquilidade e entender melhor essa situação toda.
Tá, Isaías, o senhor leu da primeira instância ou já finalizou a segunda instância também?
Essa aqui é da primeira instância, mas da segunda instância só tem um aspecto que eu gostaria de colocar, porque assim, inconformado com a decisão, o Ministério Público do Trabalho ali recorreu.
Certo.
Isso é um recurso ordinário. E esse recurso ordinário, ele foi julgado pelo tribunal, pela terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho, que fica lá em Belo Horizonte. E o relator é o desembargador Luiz Felipe Lopes Bozon. Tá? Só tem um aspecto que eu vou ler aqui que é importante, frisar, tá? O desembargador diz o seguinte: se um cidadão dotado de capacidade jurídica decide seguir uma doutrina religiosa ou qualquer situação dessa de trabalho, ou doar sua força de trabalho, se fosse o caso, ele está dizendo, viu? Para o empreendimento cujo benefício acredita, não cabe o Poder Judiciário desqualificar a escolha. Ele falou, se fosse o caso disso acontecer, ele não caberia essa escolha. Entendeu? Estou sendo claro.
Sim. Que ele está dando para... Ainda que fosse uma decisão da pessoa, ainda isso...
Ainda que fosse a decisão, não cabe o Poder Judiciário decidir. Porque o que o Ministério Público disse foi isso, que isso aconteceria. O desembargador, ainda que fosse... Não é o caso.
Tipo assim, doutor, eu sou um católico e eu quero dedicar a minha vida à igreja, eu vou me tornar um franciscano, andar a pé, raspar minha cabeça e fazer um voto de pobreza para servir a minha convicção de fé à linha católica dos franciscanos. Vamos ver, para exemplificar para as pessoas entenderem, ainda que fosse isso, a pessoa poderia fazer, se ela quisesse.
A pessoa pode fazer e o poder público não pode interferir nisso. Entendeu? O poder público não pode interferir na autonomia de vontade das pessoas.
Sim.
E ele diz assim, ó, o alegado trabalho análogo à escravidão não restou comprovado, tendo os participantes aderido a um pacto que não envolvia contraprestação pelo labor, um salário, porque não é empregado.
Mas não tem, empregador, doutor. Hein, doutor?
Não.
Nessas propriedades rurais não tem empregador. Eles arrendam a propriedade em conjunto ali para eles trabalharem. Deixar claro pros ouvintes, deixar claro para... Não sei para quem aí quiser ouvir, quiser, né? Não tem empregador. Entendeu?
Exatamente, é isso que ele diz aqui, ó. O alegado trabalho análogo à escravidão não restou comprovado. Tendo o participante aderido a um pacto, né, um contrato, que não envolvia contraprestação pelo labor. Não havia contraprestação, não havia contrato de trabalho, submissão, não havia isso. Mas somente a partilha dos resultados da labuta, que é a partilha dos resultados ali da produção, que aquelas pessoas vivem ali, trabalham juntas e partilham.
Que eles têm um contrato de arrendamento da terra... Existe então, um documento lá, uma situação que eles trabalham em conjunto, e existe uma associação rural, comunitária, que eles compartilham, né, desses bens em conjunto, em comunidade, de forma comunitária, entendeu? E que eles estão confundindo toda essa situação aí, doutor, com a situação religiosa, que não tem nada a ver também. Cada um tem sua fé. Entendeu?
Sim.
Peraí, o artigo 5º da Constituição, pelo que eu me lembro, fala da liberdade religiosa, da liberdade de ir e vir. Entendeu? Hoje, muitas vezes, muitas pessoas em São Vicente de Minas e região, mais em São Vicente de Minas, me taxam, por exemplo, como forasteiro. Entendeu? Tipo, como se eu não tivesse nenhum direito. Por exemplo, pessoas querem mandar na cidade por conta dessa situação vexatória pela qual nós passamos em função dessas fiscalizações aí, entendeu? E até hoje nós somos taxados dessa forma, de forasteiros, entendeu? Muitas pessoas não olham na minha cara sem que eu mesmo até mesmo as conheça, entendeu? Eu tenho muitas pessoas, muitas, não é poucas não. Muitas me tratam com desprezo, me tratam com desdém, me tratam até mal, enfim, nas redes sociais, entendeu? Falando mal de mim, entendeu? Até a ponto de eu chegar até fazer boletim de ocorrência, pra você ter uma ideia. Eu já fiz boletim de ocorrência por ameaças, tudo decorrente dessa situação. Entendeu? Como tipo assim, você não pode falar nada, você tá aqui, você é um forasteiro, por que você não vai embora daqui? Você não é bem-vindo aqui, você é uma persona não grata aqui. Tudo por causa desse processo, entendeu? Desse espetáculo, deixa eu ficar quieto, vai, senão eu vou... Entendeu? Eu não posso me indignar, entendeu? Entendeu? Mas eu sei o que nós passamos, o que eu tô passando e que essas pessoas estão passando. Eles estão misturando a fé... Entendeu? Cada um tem a sua fé. A pessoa pode crer em quem ela quiser. Ela pode crer numa figuinha. ela pode crer num amuleto, ela pode crer em quem ela quiser. Nós não somos contra a fé de ninguém. De forma alguma, é constitucional. Nós estamos num país laico, né? O Estado não interfere na fé das pessoas, pelo menos por enquanto. Estamos num país livre, pelo menos por enquanto, né? Então, quer dizer... Sim. Então as pessoas não respeitam, até mesmo será que, essas pessoas aí que fizeram esse processo todo respeitaram a decisão das pessoas? Respeitaram o artigo 5º da Constituição?
Doutor Felipe, uma pergunta aqui baseada nessa última fala do Miguel. Só para ficar claro, todas essas ações do Ministério do Trabalho, da Polícia Federal... Elas foram baseadas em denúncias e não partiram de pessoas que estavam dentro da chamada seita e que foram ali, como no último, 300 e tantas pessoas. Vem cá, vocês vão ser libertos daqui porque vocês são escravos. Vocês vão receber 2-3 meses de seguro-desemprego, vamos botar vocês no ônibus para você voltar para casa de vocês. Não partiu dessas pessoas, né? Interessante.
Exatamente. Teve aproveitadores, né, doutor?
Depois, né?
Teve muitos aproveitadores que se aproveitaram da situação para requerer, para achacar, né? Achacar. Teve muitos aproveitadores depois dessa situação.
Depois, né?
Sim, sim.
Mas o que motivou inicialmente não foi, né?
Não. Tem uma senhora lá de Rio Preto, não sei se pode falar, doutor.
Pode sim.
Aquela senhora de Rio Preto lá, que eu a conheci pessoalmente, porque eu morava lá perto, né? Eu morei em Olímpia, no interior de São Paulo, fica próximo a Rio Preto, né? E uma vez que eu estive lá em Olímpia, eu tive, não sei se eu diria, o desprazer de conhecê-la, né? E ela fez greve de fome lá em Rio Preto, entendeu? Um estardalhaço. Por quê? Porque teve uma filha dela que veio pra cá na época. Tá até hoje aí na região aí de São João del Rei. Netos dela, enfim, que vivem super bem, estabilizados. Enfim, vive lá em São João. Enfim. Tem as suas vidas, né? E essa senhora fez greve de fome. Foi na Hebe Camargo na época, num programa, se eu não me engano. Participou da Hebe Camargo, lá de um programa da Hebe Camargo, lá atrás. SBT. Aí montaram aquele espetáculo, aquela coisa toda. Aí esses tempos atrás, aí o Ministério Público colocou ela, acho que chamou ela pra ser testemunha, né? De acusação, né? Aí ela... Sim. Foi perguntada. Você sabe falar melhor, doutor? Você quer falar? Não pode falar? Como é que é?
O que pode ser dito é o seguinte, que ela foi, foi ouvida, né? Ela foi ouvida e foi perguntado. Você esteve em alguma desse local que você disse que seu neto ou sua família está sendo escravizado? Não, nunca fui. Então, como você sabe? Como que você sabe que isso acontece? Não, isso. Na verdade, tem uns espíritos que falam para mim que isso acontece.
Meu Deus.
Então, assim, para uma finalidade de prova... Isso causa até um arrepio, né? De ouvir uma situação dessa. Uma pessoa que tanto batalhou, tanto lutou para que... várias pessoas fossem presas, lutou, dando tantos depoimentos para chegar diante do juízo e fazer uma afirmação dessa, totalmente contrário àquilo que... a razoabilidade, né?
Doutor, como fato até de conhecimento, no ordenamento jurídico brasileiro, sonhos, revelações espirituais servem como prova de acusação?
Não servem, psicografia não serve para fins de prova, né? Uhum. Então, assim, nesse caso, você vê que o absurdo que chegam as alegações.
Ô, doutor, mas deixar claro pros ouvintes que essa senhora aí foi um dos pivô. Na época, ela foi uma das pivô da situação toda. Entendeu? lá em Rio Preto, isso aí ganhou comoção nacional.
Repercussão.
Repercussão,
né?
Comoção nacional. Ela fez greve de fome, fez uma faixa, ficou lá no centro de Rio Preto, de São José do Rio Preto, aquela coisa toda. E quando foi perguntada, você tem alguma coisa? Não tem algum interesse? Não. Conhece o fulano de tal? Não. Pode falar nome, doutor?
Nesse momento é melhor não.
Mas melhor não, né?
Que finalizar, a gente vai poder expor bem.
Sim, sim. Nós vamos fazer um outro programa lá na frente, se Deus quiser, entendeu?
Doutor Felipe, antes que o senhor conclua aí a leitura, né, do parecer do juiz da segunda instância, eu preciso fazer um intervalo rapidinho, do desembargador, eu preciso fazer um intervalo rapidinho aí, na sequência o senhor volta, tá bom?
Perfeito.
É bem rápido, pessoal. Você que está acompanhando até aqui, não desligue o rádio. Depois do intervalo, o doutor Felipe Ribeiro continuará lendo a decisão do desembargador em segunda instância no processo que diz respeito aí à Operação Canaã. A gente volta já.